Oi, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de podcast da Pet Love. Eu sou a Jade Petronilli, coordenadora de conteúdo da Pet Love, e nesse novo formato de conteúdo, vamos trazer para vocês entrevistas e bate-papos com profissionais e personalidades da medicina veterinária e outras áreas para falar um pouco sobre as principais dúvidas dos pais e mães de pets. Aqui a gente vai falar sobre saúde, nutrição, comportamento e outros temas que podem auxiliar você que tem um pet a entender melhor seu animalzinho e a cuidar dele. Esse vai ser o primeiro de 3 episódios que vamos tratar sobre o tema de obesidade. E para falar sobre isso, estamos aqui com a super simpática doutora Viviane Di Marco, que é médica veterinária com mestrado e doutorado em endocrinologia, presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, sócia proprietária e responsável pelo serviço de endocrinologia veterinária de cães e gatos da ANAI Especialidades, que fica no Campo Belo, em São Paulo. Então, Viviane, muito bem-vinda e super obrigada pela oportunidade de poder fazer com que a gente leve mais informação e conhecimento para os amantes dos animais e que desejam cuidar melhor dos seus pets.
Eu que te agradeço, né? E agradeço a Pet Love também por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre obesidade, que é um tema muito relevante na medicina veterinária, comete muitos cães e os gatos e é uma doença tratável, né? Então, vamos tentar explicar um pouquinho aqui sobre essa doença nutricional tão importante.
Essa transmissão especial tem o patrocínio e o apoio da Royal Canin, uma das maiores fabricantes mundiais de alimentos de alta qualidade nutricional para cães e gatos. Você encontra todos os produtos da Royal Canin, tanto para obesidade quanto de mais linhas, na nossa plataforma www.petlove.com.br. E aproveitem para seguir a Pet Love no Instagram, @petlovebrasil. Então vamos lá, Viviane, como que a obesidade pode ser definida nos cães e gatos?
Olha, a obesidade, ela é definida como um estado de acúmulo excessivo de tecido adiposo, que é a gordura, no organismo animal. E ela é resultante de um balanço energético positivo, né? O que significa o quê? Que a ingestão calórica está sendo superior do que o gasto energético. Então, infelizmente, não tem muito segredo, né? Os animais engordam porque comem mais do que deveriam realmente. E eu sempre solicito aos tutores, né? Aos proprietários dos meus pacientes, que me informe quantos gramas de ração eles comem por dia, quantos petiscos, quantas frutas, alimentos caseiros, enfim, tudo. Sem vergonha que eles falem tudo o que eles costumam dar para o seu animal, sem culpa. E aí eu faço o cálculo energético desses alimentos e na maioria das vezes isso equivale a 1,5 até 2 vezes mais do que o animal precisa. Ou seja, todo dia ele está ingerindo praticamente o dobro do que ele precisa. Em algumas situações específicas, como é o caso do hipotireoidismo, aí sim, os animais podem engordar, mas porque eles têm atividade metabólica reduzida por conta da deficiência dos hormônios tireoidianos e não porque estão comendo demais. Uhum. Então, nesses casos, eles ganham peso sem apresentar aumento do apetite.
Tá, então a gente pode pensar que acontece como a gente. Se o animal tá saudável e ele come além do que ele gasta, ele vai ganhar peso.
Certamente. Isso acontece sim.
Tá, no mundo inteiro a gente tem ouvido falar bastante, né, que os animais estão cada vez com mais sobrepeso ou com obesidade. No Brasil isso também tá acontecendo?
Sim, infelizmente sim. E a obesidade em cães e gatos acompanha também um pouquinho a obesidade na população humana, né? E os números são bem parecidos. Claramente, na prática clínica, a gente tem observado que essa obesidade vem aumentando, tanto em cães quanto em gatos, como também nos seres humanos. E os últimos dados publicados que nós temos na literatura veterinária é de que 59% dos cães e 52% dos gatos estão acima do peso.
Ou seja, mais da metade dos nossos animais estão fora
Exatamente.
Do peso ideal.
Exatamente, é uma proporção muito grande. E uma curiosidade é que entre 2007 e 2011, a obesidade aumentou em 37% nos cães e 90% nos gatos. E essa taxa de sobrepeso na população humana é muito similar, né? Para você ver, olha, em homens, a frequência de sobrepeso é de 57,7% e nas mulheres de 50,5%. Mas é bom pontuar aqui que essas taxas elevadas que eu estou me referindo é em relação ao sobrepeso, né? Que seria qualquer peso acima do peso considerado ideal para aquele animal especificamente. A obesidade é quando os animais apresentam 30% acima do peso ideal. Agora, em relação ao Brasil, existem poucos estudos publicados, né? Na cidade de São Paulo, teve um estudo publicado em 2002 pela professora Márcia Jericó, que reportou uma frequência de 17% de cães obesos. Ah, obesos, não só acima do peso. Então, aqueles que tinham 30% acima do peso ideal. Mas este número, com certeza, é bem maior atualmente, né? E teve também um outro estudo realizado no ano passado pela doutora Mariane Porsani, que é nutróloga, inclusive, da nossa clínica, né? Da Na Especialidades. E ela apontou uma frequência de obesidade mais sobrepeso de 40% nos animais de companhia na cidade de São Paulo.
Tá, você mencionou 97% nos gatos, né? Tem alguma coisa que a gente pode atribuir a isso? Ou algum fator que você tenha visto e que possa citar pra gente? Para um aumento tão grande assim?
É, nos gatos foi mais expressiva, né? Essa proporção. Sim. Apesar que isso a gente observa em cães também. É que os gatos, eles... Atualmente, eles acabam sendo mantidos mais dentro de casa, né? Os tutores, de uma forma geral, têm preferido até mais os gatos do que os cães, porque dão menos trabalho, é mais fácil de lidar, de viajar, de cuidar. E, infelizmente, esses gatos acabam tendo pouca atividade, né? Se não tem um enriquecimento ambiental interessante dentro de casa, eles ficam naquela de comer, dormir, dormem muito mais do que comem até às vezes, mas o sedentarismo eu acho que é um ponto muito importante aí nesse aumento aí da obesidade na espécie.
E como que a pessoa pode identificar se seu cachorro ou gato tá acima do peso?
É bastante simples, né? Se a gente for perceber, quando a gente olha um animal, a gente consegue sugerir que ele esteja acima do peso ou não. O problema é reconhecer e aceitar, né? Muitas vezes a pessoa sabe que tá obeso, mas não aceita que realmente se trata de uma doença que precisa ser evitada e tratada corretamente. Na prática clínica, essa avaliação é feita de forma subjetiva, mas eficiente, né? Nós realizamos uma boa inspeção visual, palpação desses animais, a gente leva em consideração o acúmulo de gordura sobre as costelas, na região do abdômen, na região do pescoço, base de cauda, que são lugares que frequentemente a gordura se deposita. Então, assim, cães com peso ideal, eles devem ter as costelas facilmente palpáveis, com discreta camada de gordura, um contorno lateral visível, a cintura ainda é aparente e proporcional. Já os cães obesos, eles perdem aquela silhueta de ampulheta quando a gente visualiza de cima. As costelas já não são mais palpáveis, porque tem uma camada espessa de gordura, além de depósito de gordura na região do pescoço e base da cauda. Agora, vale também ressaltar que esse depósito de gordura, ele varia de animal para animal, assim como dentre as pessoas obesas, alguns têm mais depósito de gordura no abdômen, outros mais depósito de gordura perifericamente, né? Então, isso pode variar de animal para animal, esse tipo de obesidade. Tem aquelas pessoas que têm mais facilidade de ganhar a barriguinha e outras, né? Infelizmente, as mulheres, de uma forma geral, que acumulam mais gordura também no famoso culote.
Tá, ficando aquele pneuzinho.
É, cachorro também pode fazer culote. Eles também podem ter aquele pneuzinho além do abdômen. No gato é muito comum aquela prega abdominal, né? Inguinal, que fica aquela gordurinha balançando, que a gente acha bonitinho, fofinho.
Mais soltinha, né?
Exatamente. E tem uma ferramenta muito interessante que nós usamos no consultório, que é um sistema de score de condição corpórea, que estima a porcentagem de gordura corpórea desses animais, através de figuras, tanto de cães quanto de gatos, que representam exatamente qual que é o score de cada animal em cada situação. E vem uma explicação bem didática abaixo de cada figura. Então, por exemplo, esse score, ele varia do score 1 ao 9, onde o score ideal seria o score de número 5. Então, qualquer coisa acima de 5, ele está acima do peso. Então, por exemplo, se eu identifico o meu animal com uma figura que lá está representada pelo score 6, eu posso afirmar que ele provavelmente está 10% acima do peso ideal. Se eu me identifico com a figura número 7, está 20% acima do peso ideal. E assim por diante, né? 8, 30% e 9, maior ou igual a 40%. E eu acho muito interessante essas figuras, porque além de ser aplicável para o médico veterinário, eu gosto de mostrar isso para o proprietário e junto com ele interpretar a gravidade da obesidade do seu animal, né? Porque também a gente precisa entrar num acordo, ele ter essa aceitação para que o tratamento dê certo. Então, eu mostro para ele e pergunto, qual o score de condição corpórea que você acredita que seu animal tenha? Na maioria das vezes, ele vai passar um valor que é inferior ao que eu acho, porque eles costumam subestimar esse score de condição corpórea, que é normal. E aí, eu falo qual que é o score que eu acho, explico, justifico, eles costumam entender e aceitar. Então a gente entra no acordo e eles muitas vezes eles se assustam, falam, nossa, meu animal está 30% acima do peso ideal. Então eu acho que essa ferramenta é bem interessante, porque tem alguns textos que sugerem pesos ideais de acordo com a raça, mas nós temos aqui muitos mestiços, né? É difícil levar em consideração a raça. Sim. O que pode também ser usado a título de comparação, que é bastante interessante, é quando o proprietário sabe o peso que seu animal tinha aos 12 meses de idade, um ano e meio de idade, até no máximo 2, que seria aquele peso quando ele atinge a maturidade sexual e é considerado também o peso ideal. Uhum. Então, às vezes eles falam, ah, ele sempre teve 10 quilos e de uns anos pra cá ele foi pra 15, né? Então, essa comparação pra gente também é importante. Agora, se você for falar nível de pesquisa, aí tem outras formas de avaliar esse score de condição corpórea, né? De uma forma mais objetiva, através de imagem, de calorimetria, enfim, que aí não são aplicáveis no dia a dia. Mas é uma ferramenta bastante eficaz e tem isso disponível na internet, em sites de empresas de alimentos comerciais, tá? Então, isso aí ajuda bastante a reconhecer a obesidade no cão e no gato.
Você falou a respeito de raças, né? A gente sabe que tem algumas raças que têm dificuldade para ganhar peso. Por exemplo, o Whippet, né? E outros galgos. Existem raças que têm mais tendência a ganhar peso?
Tem dos dois lados, né? Quem é sortudo e tem mais chance de ficar magro, e aqueles que têm mais predisposição à obesidade. Então, existe uma forte predisposição genética para algumas raças, né? E essas raças mais predispostas à obesidade são o Labrador, o Beagle, o Tackle, Basset Hound, Cocker Spaniel, o Golden Retriever, dentre outras. E, curiosamente, essas raças são raças de caça.
Uhum.
E tem um motivo, né? Delas se tornarem tão predispostas à obesidade, porque na vida selvagem, o acesso ao alimento era por meio de caça. Né? Esses animais trabalhavam o dia inteiro, tinham um gasto energético bastante importante. Muitas vezes tinham que brigar, lutar pelo seu alimento. Então, eles desenvolveram uma aptidão de voracidade. Tem animais que são extremamente vorazes pelo alimento, que é o termo técnico que nós usamos, seria a polifagia.
Uhum.
Então, beagle. Beagle é uma draguinha, né? Eles comem muito, eles roubam alimento, independente de ter doença de base ou não.
Tá.
Então, eles desenvolveram essa aptidão de comer rápido e também de eficiência metabólica, porque quando eles, o organismo não sabe exatamente quando vai poder ter acesso a outro alimento, tudo que entra ele aproveita, né? Então, tem animais que comem apenas uma vez ao dia, então esse alimento tinha que ser muito mais aproveitável. Então, infelizmente, esses animais acabam tendo mais fome e o alimento, ele vira uma reserva energética com mais facilidade. Agora, com relação aos gatos, geralmente os mais predispostos são os machos e os castrados.
Pra quem não sabe, a Pet Love possui um plano de assinatura super bacana e vantajoso para você que compra com frequência produtos pro seu pet. Assinantes Pet Love têm 10% de desconto em todas as compras. Para saber mais, acesse nosso site www.petlove.com.br/assinatura. E só para lembrar, durante todo o mês de novembro, a Pet Love vai ter descontos inéditos e exclusivos. É a nossa Black Pet November, com promoções imbatíveis de produtos que seu pet mais precisa. E quais são as principais causas da obesidade em pets, né? Assim, falando de pet saudável, não de doenças, a princípio.
É difícil, né? Mas assim, a obesidade, ela é considerada uma doença multifatorial, ou seja, tem várias causas, né? Tem causa genética, tem causa ambiental. Então, tem diversos fatores de risco. Acho que é mais fácil a gente falar sobre fatores de risco a que esse animal é exposto para se tornar um animal obeso. E tem fatores que são inerentes ao animal e tem fatores que são dependentes do proprietário, do tutor desse animal. Então, por exemplo, o que depende do animal? A sua predisposição genética, que ele já nasce com isso, né? Uhum. Não tem como mudar. A predisposição racial, etária, né? De acordo com a idade, a gente sabe que a obesidade vai aumentando com a idade do animal também. Sexual, se é macho, se é fêmea, se é inteiro ou se é castrado. E nós sabemos que existem alterações, né, em determinados genes que realmente favorecem o aumento do apetite ou a diminuição da saciedade ou ainda a diminuição da atividade metabólica. Isso independe do ambiente, né? E já tem dois genes comprovadamente aí, né, identificados, mutados, tanto em pastor alemão quanto em labrador. Então, provavelmente existem outros genes, nós sabemos de vários pesquisadores que estão estudando isso agora e que depois a gente vai ter novas informações aí a respeito disso.
Muita gente ainda relaciona a obesidade, o sobrepeso, com a castração, né? por que que isso acontece e, de fato, quando o pet é castrado, ele tem uma tendência maior a ganhar peso?
Sim. É assim, a castração, a gente sabe que tem várias vantagens, né? Nós mesmos, como veterinários, indicamos a castração. Mas, realmente, com relação à castração, como ocorre a diminuição dos hormônios sexuais, principalmente aqui o estrógeno e a testosterona, vai ocorrer um aumento do apetite nas fêmeas e uma diminuição da atividade metabólica nos machos. Porque esses hormônios, eles participam, né, dessa regulação da ingestão de energia e do gasto metabólico. Então, realmente, isso é verdade. Porém, existem formas de evitarmos esse ganho de peso após castração. Por exemplo, se eu já estou programando uma castração eletiva no meu animal, eu já procuro um médico veterinário, eu já peço uma orientação profissional com relação ao manejo dietético, eu já mudo a alimentação do meu animal, depende, para uma alimentação voltada para obesidade ou uma dieta light, enfim, ele estipula a quantidade que o meu animal pode comer, eu vou me esforçar para exercitá-lo mais, né? E aí, se eu começar isso pelo menos uns 3 meses antes da castração e manter esse cuidado pelo menos 4 meses após a castração, eu consigo evitar esse ganho de peso que pode chegar até 20% depois que o animal é castrado.
Tem um período específico que esses 20% podem atingir ou não?
Durante 3 meses após a castração, tem um incremento maior na ingestão de alimento.
Tá.
Então, é o período que a gente recomenda para ficar mais atento. Se ele não tiver esse ganho de peso importante logo nos primeiros meses, depois a chance disso acontecer é menor, né? Também a gente não vai poder culpar a castração para a vida inteira.
Uhum.
Quando acontece, já são nos primeiros meses após a castração. Então, são coisas evitáveis. Agora, só complementando aquela sua pergunta, né, que tem fatores que são inerentes ao animal, mas um fator extremamente importante também são aqueles relacionados ao meio ambiente, ao estilo de vida, não só do animal, mas do proprietário também, né, porque o que o animal come, como ele come, quantas vezes, isso depende do proprietário,
uhum,
né, o animal não vai sozinho escolher a dieta dele.
Sim.
Então, se o alimento fica à vontade ou não, se ele come ração junto com comida, bordinha de pizza, picanha do fim de semana e vários extras, biscoitos, né? Alimentos muito palatáveis, muito calóricos. Então, isso aí depende do proprietário. E o estilo de vida com relação a se esse proprietário está acostumado a levar o seu animal a passear, ou a brincar, ou a ir para o parque, né? O tipo de interação que ele apresenta, né? Porque se um animal não for estimulado, é normal ele dormir o dia inteiro,
uhum,
né? Não é que seria o ideal, mas vai acontecer por falta de atividade. Então, a gente tem que sempre estar estimulando essa atividade física no nosso cãozinho aí e no gato também.
Fatores emocionais também podem ser a causa do ganho de peso? O estresse, principalmente?
Olha, isso é mais comum em pacientes humanos. A gente sabe que isso é um fator identificado em seres humanos, né? Então, pode até ser que também isso, de alguma forma, colabore para o ganho de peso nos animais. Mas eu acho que de uma forma um pouco diferente. Os animais que são muito ansiosos ou que ficam muito tempo solitários, às vezes os proprietários trabalham o dia inteiro fora, a maioria dos animais nem comem, né? Eles ficam, às vezes, o dia inteiro sem comer.
Esperando a pessoa chegar.
Exatamente. Uhum. Esperando o seu tutor e o seu proprietário chegar. E aí, às vezes, eles comem de uma vez, uma quantidade grande e muito rápido também. O que também não é interessante para esses animais, né? E agora, uma outra coisa que eu acho que interfere, que é não parte do animal, parte de nós mesmos como proprietários, é a humanização, né, dos, uhum, nossos pets. É, a gente trata eles como filhos, né? Eu também tenho o cachorro, tenho o gato. A gente se coloca no lugar do tutor também, não só no lugar do veterinário. E não estou falando mal disso, porque eu acho que não tem problema algum tratá-los como filhos, pelo contrário, só que a gente interpreta muitas vezes essa comunicação de forma inadequada, né? O animal, muitas vezes, ele fica do nosso lado com aquele olhar,
uhum,
que sempre a gente interpreta que ele está pedindo comida,
tá,
mas nem sempre ele quer comida, às vezes ele quer um carinho, ele quer brincar, ele quer, né, uma outra forma de interação. E o proprietário muitas vezes interpreta isso, né, o oferecer um petisco, um agrado, uma forma de afeto,
uhum,
né?
Que é algo que a gente faz entre humanos mesmo,
é,
né?
É, você agrada, né, com um alimento,
uhum,
igual nossos avós fazem com os nossos filhos.
Sim.
E isso a gente também favorece, né, o ganho de peso por esses extras, porque geralmente petiscos pode ser dado, mas você tem que escolher o petisco, dar no momento certo, né, como reforço positivo, e saber o que você tá dando, quantas calorias tem naquele alimento, para não não aumentar muito a ingestão calórica do dia.
O ideal, na verdade, então, seria fazer uma espécie de equilíbrio, né? Se eu dou só ração, por exemplo, eu meço aquela quantidade de ração e de calorias que ele está ingerindo, mas se eu dou petisco, eu deveria diminuir e meio que fazer uma proporção do que eu estou oferecendo.
Isso, o ideal é que, vamos supor, o veterinário auxilia, então ele vai calcular quantas calorias ele pode ingerir por dia. Dessas calorias, 80% a 90% ele dá como ração, tá, que é o alimento principal.
Uhum.
E esses extras que sobrarem, ele pode diversificar em petiscos, né? Em outros alimentos. Às vezes até uma frutinha ou outra, né? Umas que pode, que o animal gosta. Tem proprietário que fala, tira o que você quiser, mas pelo amor de Deus, não tira essa fatia de maçã, de banana ou pedacinho da cenoura.
Uhum.
Então a gente tem que fazer uma coisa que seja bom para todo mundo, né? Pro proprietário, pro animal, pra gente entrar num acordo.
Chegamos ao fim da nossa primeira conversa e ainda tem muita coisa pra gente falar, mas vamos deixar pro próximo capítulo.
Bom, então a gente finaliza aqui o primeiro episódio. Foi muito bom conversar sobre esse tema. Eu espero de coração que eu tenha ajudado aí a vocês reconhecerem obesidade nos seus animais. E caso vocês tenham percebido que tem um cãozinho aí com sobrepeso em casa, por favor, hein? Tentem fazer algo para melhorar isso, que pode ter certeza que a vida dele vai ser bem melhor.
E para você que acompanha o nosso podcast, muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!
Este podcast foi editado pela Maremoto.